Amém. Queridos, eu quero compartilhar com você, repartir um pouco da palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem para derramar nessa manhã sobre a tua vida. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, que me conhece, que te conhece, Ele é aquele que vai pegar desse alimento e vai colocar para você aquilo que você realmente precisa. A palavra de Deus, ela é realmente o maná, é o pão de cada dia. A palavra de Deus, ela é como o maná no deserto. Os homens e mulheres e crianças só comiam maná, foi assim durante 40 anos. E o maná continha tudo o que eles precisavam, todas as vitaminas. Tudo que o corpo do ser humano precisa, o maná tinha. E a Bíblia é a mesma coisa. E é isso que eu quero entregar para você hoje. Amém? Se você anota, o tema dessa mensagem é quem presenteia quem. E quando eu estava preparando essa palavra, eu contei para alguns, mas só vai achar repetido quem está comigo há muito tempo. Mas eu creio que a maioria aqui não escutou essa história. Certa vez, nós chamamos um preletor para pregar em São José dos Pinhais, na Vida Plena. E esse pastor ficou conosco 3 dias, pense no homem de Deus, um profeta, um homem usado. E ao final desses 3 dias, nós chamamos ele e nós fomos o abençoar com uma oferta. Então todos os pastores da igreja estavam numa sala, né, terminou o evento, pastor, muito obrigado, porque Deus te usou, derramou da palavra dele sobre a nossa vida, e aqui está uma bênção para você, e nós em volta, feliz de estar abençoando ele. De repente, ele fala só um momentinho, ele vai, abre uma pasta, tira, naquela época não tinha Pix, transferência tão fácil assim, ele tira um maço de dinheiro assim e fala, essa aqui é a oferta da minha igreja para a igreja de vocês. Nós fizemos um voto com os pastores da nossa igreja, que toda igreja que nós formos ministrar e que estiverem com um projeto ou construindo, nós vamos ofertar nessa igreja. Eu lembro que todos os pastores estavam ali, a gente se emocionou, porque foi algo nobre, foi algo assim de Deus mesmo que ele estava fazendo. E o valor que ele deu, eu lembro que dava umas 6 vezes mais o valor que nós ofertamos para ele. E aquilo marcou meu coração, porque muitas vezes parece que a igreja quer tirar. E é o que se prega lá fora, porque o pastor, porque a igreja, porque não sei o quê, mas não vê qual é o papel da igreja na sociedade, não vê a transformação das vidas, e não vê que o dinheiro ele é investido, não é para ir para bolso de pastor nenhum, por isso a gente tem uma equipe de liderança, tem um presbitério, tem uma prestação de contas, tem um contador, é assim que funciona. Mas, com relação ao pastor, é a mesma coisa, quando vem alguém, vem um missionário aqui, e ver alguém palestrar, nós sempre ofertamos na vida da pessoa, ou é para gasolina, ou é para viagem, enfim, é para abençoar a vida dessa pessoa. Então, quando acontece ao contrário, a gente fala, uau, meu Deus. Então, eu quero começar com essa história para poder fazer a pergunta do início, quem presenteia quem? Quem que dá o presente? Quem recebe o presente? Eu quero começar com um texto que está em 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 1. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Eu não sei se você está lendo a Bíblia toda esse ano, mas se não está, você está perdendo, ou deixando de ganhar, mas pode começar a qualquer momento. Gente, é maravilhoso ler a palavra de Deus, e a gente tem por cultura, disciplina, aqui na igreja, todo ano a gente lê a Bíblia toda, e a gente sempre está abrindo, convidando todo mundo para fazer a mesma coisa. Então, 2 Samuel 7,1 diz assim, Rebeca, põe para mim na NVT, por favor, só para eu poder estar lendo aqui com a mesma, isso. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse, veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Pode parar ali, Rebeca, pode manter naquele. Eu quero fazer uma oração com você, clamando ao Senhor para abrir nosso entendimento para essa mensagem. Pai, no nome de Jesus, ler a Bíblia por ler, como ler qualquer livro, qualquer revista, e nós não queremos fazer isso. Senhor, nós queremos que a Tua Palavra é o alimento que nos sustenta, a Tua Palavra é que nos limpa e purifica. Vem nos purificar. Abre o nosso entendimento para aprendermos um pouco mais do Senhor e daquilo que o Senhor quer para nós e o que o Senhor tem para hoje, para esse tempo, para nos direcionar. Vem, Espírito Santo, faz a Tua obra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aqui nós vemos o rei Davi já estabelecido, com uma casa, com um palácio, e de repente ele pensa assim: poxa, Deus me abençoou tanto, né? Sou próspero, agora eu sou um rei, eu quero agradar a Deus também, eu quero dar um presente para ele. Então ele chama o profeta e diz: Natã, o que você acha? Natã, o profeta, é um conselheiro, é o homem de Deus, aquele que está junto com o rei ali, ajudando a orientar e tomar decisões. Natã, ele tira uma conclusão que para nós é lógica. Ele diz assim: cara, se você é o escolhido de Deus, se Deus te abençoou até aqui, e você quer fazer isso para agradar o Senhor, faça o que você tem vontade. É interessante que ele está dizendo, em outras palavras, tenha a minha bênção, você está liberado para fazer isso. E quando eu estava lendo esse texto e preparando essa mensagem, também eu lembrei de certa vez, eu tenho um sogro, gente boa, ele torce para um time eu também, lendário, é uma lenda, né? É o Paraná Clube. Rick, pode diminuir o retorno um pouquinho aqui, que daí vai melhorar. Daí, é o seguinte, ele torcia o Paraná, então tudo que era presente era Paraná, xícara do Paraná, camisa do Paraná, tudo Paraná. E ele estava fazendo aniversário, eu queria surpreender ele, falei: sou, já sei o que a gente pode dar para o seu pai. Como ele é um pescador e fica 3-4 dias na beira do rio, comprar um fone. Na época era moda, não era um fone sem fio, só que você colocava as músicas dentro de um cartão, colocava no lateral dele, e você podia ficar um monte de tempo escutando as músicas. E ele gostava do Teixeirinha, Tonico e Tinoco, e vai tudo que é tipo de música assim. Falei, eu acho meio deprê, mas vamos lá, né? Compramos o fone, enchi o cartãozinho para ele, cheguei faceiro no aniversário, falei, olha, o presente para o Senhor, pensamos no Senhor, tô esse presente. Ele olhou assim e falou, que legal, obrigado e tal. Pensei, tinha que ser do Paraná Clube, o fone, não, né? Entreguei, era azul, mas era bonito, era da época, era top, assim. Ok, passou acho que uns 3 dias, mais ou menos, sei lá, não lembro certo os dias, mas foram poucos dias. Ele foi lá em casa com o fone e falou, vim devolver. Não é útil para mim, não gostei, e se for bom para vocês, usem vocês. E eu falei assim, olha, depois falo mal de sogro e sogra, né? Daí os outros que são ruins. Mas eu fiquei com raiva na hora, eu falei, que ingrato, que tipo, né? A gente gastou, não devia dar nada, né? Já é sogro. Enfim, ele foi lá simplesmente devolver o presente. Eu não sei se você já teve alguém com a cara de pau de fazer isso, né? Tô esse presente que você me deu, eu não quero. Falei, meu Deus, dê para outro, queime, suma, né? Mas não precisava devolver, mas ele é tão sincero que ele foi lá e falou, se vocês vão usar, usem vocês. Então tá bom. E essa triste história é para dar sequência a quem deve dar presente, né? Ou melhor, quem dá o presente? Quem é que recebe esse presente? Continuando o texto, no versículo 4, Rebeca, diz assim, naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã, vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo, nunca lhes perguntei, por que não construíram uma casa para mim, um palácio, uma casa de cedro? Quando eu li esse texto, não teve como não lembrar do meu sogro. Eu falei, Deus age igual o sogro às vezes, né? O Davi falou: vou construir uma casa, tal, tal. O Natan fala: tá liberado. O Natan vai para casa. Deus fala para ele: não, não é. Diga lá: quem pediu? Quem mandou? Nunca pedi? O que que o Davi está se exibindo? Não. É interessante que a Bíblia às vezes parece contraditória, mas não, ela vai se completando e tudo tem um tempo, porque Isaías 66, Deus diz: onde está a casa que é preparada para mim? Onde está o meu lugar de descanso? Só que ali, até o final, você vai entender o que quer dizer esses dois textos. Mas, a princípio, quando eu li esse texto, eu pensei assim: Deus ali soa arrogante, soa insensível. Fala bem a verdade, quando tem alguma conversa séria, eu não gosto de conversar por WhatsApp. Ou, no mínimo, um áudio. Porque você escreve, é ou não é que a gente coloca entonação na escrita, nós tiramos vírgula, nós tiramos ponto de interrogação, nós acrescentamos exclamação e colocamos em caixa alta algumas coisas, não é? Olha aqui o que a pessoa está dizendo. Às vezes eu falo para a sua: calma, você não está entendendo, não foi isso que ela quis dizer. Volta, relê, às vezes, tal. Mas, realmente, quando eu li isso aqui, parece conversa de WhatsApp. Eu falei: mas Deus está parecendo arrogante, insensível aqui. Olha que atitude linda de Davi querendo honrar a Deus. Então, a intenção de Davi foi boa e ela agradou a Deus, mas não é o que Deus queria, mesmo que ele tenha dito não. O meu sogro, por exemplo, ele gostou da atitude, ele viu que a gente foi comprar um negócio, mas ele foi sincero. E às vezes sinceridade machuca. A gente tem aconselhado todos aqui da igreja: seja sincero, seja transparente, fale o que tem que falar, mas tenha amor em tudo. Tudo que nós vamos fazer tem que ser com amor. Ah, mas eu não gosto de dar volta, então você vai ferir pessoas. Eu já vi e eu já fiz isso, mas eu já vi pastores e líderes falando assim: eu tenho sangue de pessoas em minhas mãos. Por quê? Porque se desviaram pelas coisas que eu falei. E hoje eu me arrependo. Realmente, se é para você desviar alguém com as tuas palavras, fica quieto. Então, quando Deus fala ali daquele jeito, eu, como filho dentro também, que sou e tenho que sempre ponderar, e graças a Deus tenho uma esposa para me ajudar, eu paro, compartilho com ela, e na maioria das vezes ela faz eu enxergar que não é aquilo. Então, quando eu li esse texto, eu pensei: Espírito Santo de Deus, me ajude, por favor, a entender o que está acontecendo aqui. Então, às vezes, olhando em quem dá o presente, às vezes nós recebemos e nós queremos retribuir. Eu já contei algumas vezes, na casa anterior onde eu morava, tem um senhor, e a gente volta e meia levava bolo para ele, levava no aniversário dele um bolo de aniversário, a sua fazia bolo de milho, às vezes algum presente. E ele, na maioria das vezes, ele perguntava assim: por que você está fazendo isso? Por quê? Eu dizia: porque eu estou feliz e porque eu amo o senhor. Porque eu te amo, só por isso. Só que, na maioria das vezes, 99% das vezes, nós levávamos um bolo, daqui a pouco a gente passava, tinha uma sacolinha amarrada no portão, ou era com chuchu, até da cesta básica dele, ele vinha e repartia com a gente. Tinha um fubá, um feijão, por que isso? Não, eu ganhei uma cesta básica, eu queria dar para vocês. Ele também queria retribuir. Mas a gente viu que tem pessoas que têm dificuldade em receber um presente. Se deu, ela tem que retribuir. Por quê? Ah, por amor. Se é por amor, beleza, mas se é porque eu não sei receber, é outra coisa. Então, Davi quis retribuir, quis agradar a Deus, mas pensamos de forma humana e a gente quer escolher como ser humano. Tipo, o que eu posso dar para Deus? Se eu perguntar para você: o que que você tem para dar para Deus? Você vai pensar. Daí eu digo: teu coração. Ah, eu pensei que ia ser dinheiro. Não, dinheiro a igreja precisa, porque a igreja tem que se manter. Agora, Deus, o dono da igreja, ele não precisa de dinheiro. Então, quando eu pergunto assim: o que você tem para dar para o Senhor? Na maioria das vezes, a gente pensa em alguma coisa humana. A gente quer escolher algo do nosso ponto de vista. Quando nós vamos dar um presente para alguém, você pensa: o que a pessoa vai usar? O que a pessoa gosta, né? Mas eu e a Sô, a gente costuma, às vezes, de não dar o que a pessoa gosta. Porque é para dar uma lembrança, é tipo: me lembrei de você. Isso aqui é só para você olhar: ah, fulano, eu me lembrei de você. E não é para sustentar o teu desejo das coisas que você tem que comprar ou trabalhar. Claro que é bom ser abençoado, mas na maioria das vezes a gente escolhe errado. Na maioria das vezes nós queremos dar algo pelo nosso ponto de vista, achando que vai ser um sucesso. E Davi, quando ele foi queria construir a casa para Deus, ele pensou: eu tenho uma casa, Deus tem que ter uma casa. Eu estou descansando e a arca de Deus está lá. O que que eu posso dar para Deus? Uma casa. Vou fazer uma casa para ele. Ele vai amar. Mas de repente, veja só no versículo 8. Versículo 8 diz assim: agora vai, diga meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. Então Deus vem e confirma para Davi assim: Davi, eu não quero casa, não quero casa nenhuma, mas preste atenção, eu escolhi você. Quem era você? O que você fazia? Como era a tua vida? Eu te escolhi, eu tirei você do meio das ovelhas, eu escolhi você para ser líder do meu povo. Em outras palavras, eu estava dizendo: cara, eu te presenteei, eu é que te dou o presente, e hoje é o que Deus diz para você. Deus está dizendo para você assim, e eu comecei o culto, né? O que você veio para entregar ao Senhor? Deus, ele diz: eu te dei o presente, eu te escolhi e eu te chamei. Talvez você já tenha certeza disso. Não, eu sei, Deus me chamou e me escolheu, por isso eu estou aqui. Mas talvez ainda dentro de você, pelas tuas atitudes, não condiz com a tua razão de você ter a certeza. Não, Deus me escolheu entre tantos, no meio de tantos, ele olhou e me escolheu. Queridos, por algumas vezes já eu parei e pensei, quando ou pequei ou falhei, eu pensei: por que o Senhor me escolheu? E quando nos dias que eu estava desse jeito, sempre aparecia alguém, de pessoas talvez nem tinha muita intimidade, falava: olha, Deus mandou te dizer que você é muito especial. Teve uma noite em que eu fui orar. Eu não lembro se era às 10 ou 11 horas da noite, a gente sempre orava na igreja. E ao final da oração veio um irmão e ele me deu um valor. Só que nós éramos em 11 pastores, a igreja tinha muita gente. E eu lembro que ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: ó, Deus mandou entregar um mimo para você, porque ele te ama e você é muito importante. Eu ganhei um valor, mas eu sou sincero com você. Na época, eu lembro que eu estava precisando, eu comprei um celular com o valor que ele me deu. Mas não foi o valor, e não foi o celular, sabe por quê? Em 2 dias eu peguei o celular que eu comprei e dei para a Thalita. Mas foi a voz de Deus falando comigo: eu te escolhi de trás das malhadas, eu tirei você das pastagens. É isso, às vezes a gente não precisa escutar isso de Deus. Eu te escolhi, fui eu que te separei, fui eu que te chamei para ser um líder na minha casa. Então, nós vemos aqui Deus confirmando para Davi a escolha dele, dizendo: fui eu que te dei o presente. No versículo 9: estive com você por onde andou, e destruí todos os seus inimigos. Eu quero que você preste atenção na primeira palavra ali, ó, estive. Você tem essa coisa assim, às vezes você lê uma palavra e você: meu Deus, que palavra estranha, estive. Steve Wonder, começa a fazer o inglês aportuguesado, nada a ver. Mas é que tem palavras que Steve, o que é Steve? Meu Deus, deixa eu ver no dicionário e tal. Mas o estar de Deus ali, estive com você, onde você andou, às vezes parece mentira. Às vezes parece mentira de Deus. Eu estive com você. Porque veja só, esse estive com você foi difícil para Davi. Sabe por que foi difícil? E é difícil para nós também, pecadores, fracos, de compreender e de aceitar. Por exemplo, Davi foi ungido rei jovem, pelo velho Samuel. Ele era um adolescente, podia ter entre 15 e 17 anos. Eu fico mais assim, perto de uns 17 anos. Então, para ele chegar a um trono, levou 13 anos. Então, durante esses 13 anos, teve perseguição, teve abandono, teve que morar em caverna. Ele viu pessoas morrendo injustamente por causa dele. Quando ele fugia de Saul, ele chegou a conversar com Abiatar, o sacerdote, e ele estava com fome, e ele comeu o pão da presença para se alimentar, e ele estava sem arma. Você tem alguma espada aqui? O sacerdote disse: só tem a espada do Golias que você matou. Ele pegou a espada e foi embora. Saul, quando soube, através de um fofoqueiro, que o Davi esteve lá, ele foi, matou o Abiatar e 85 sacerdotes. Se não bastasse os 85 sacerdotes, ele matou a mulher, a esposa, os filhos, tudo que tinha dos sacerdotes. Então, Davi, imagine Davi pensando assim: Deus, o Senhor esteve comigo, e o Senhor permitiu que, porque eu fui lá falar com aquele cara, morresse ele e todo mundo, o Senhor esteve comigo. E ainda, ele quase foi apedrejado por seus guerreiros após a cidade que ele morava, Ziclague, com a família ter sido saqueada. Eles estavam fora numa batalha com os amalequitas. Quando ele volta, tinha sido levado a esposa, os filhos, todos, de todos. E os homens estavam tão tristes, começaram a se indignar contra Davi. A história, depois você vai ler o resto. Ele sofreu com a morte de Saul, com a morte de Jonatas. Saul, para ele, mesmo perseguindo e sendo mau, era para ele como um pai, e Jonatas como um filho. Então, quando você lê ali Deus dizendo: estive com você por onde você andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos, parece algo bem difícil. E a mesma coisa para você. Às vezes está só os trapos, né? Às vezes está só o caco, a viola está toda quebrada. Está arriado já, só o bagaço, só o pó da gaita. Vamos lá colocando mais adjetivos, né? E daí Deus vem e diz assim: estive com você. Ou chega o pastor ou alguém querendo te animar, mas Deus diz: está com você. Você olha para lá, olha para cá, onde, né? Onde que está? Eu só vejo, do lugar que eu olho, só vejo desgraça. Parece que tudo que eu faço dá errado, dá certo para todo mundo, menos para mim. Imagine o rei Davi passando essa situação. Essa semana, mais precisamente antes de ontem, um discípulo meu, eu conto para vocês que muitos crianças e adolescentes cresceram conosco. Um dos nossos discípulos daquela época, ele sempre vem conversar, trocar uma ideia e tal. Hoje, eu acho que ele deve ter uns 30 anos. Ele tem uma empresa. Ele tem duas empresas em Curitiba. Ele e o pai constroem carretinhas, essas carretinhas colocadas de reboque no carro, né? Ele tem duas empresas lá, tem uma em Blumenau, está abrindo uma em Joinville. E ele ligou, mandou um WhatsApp, falou: pastor, se estiver na rua hoje, você não quer almoçar comigo? Vamos almoçar. Eu parei, pensei no meu dia, falei: ah, meu Deus, não, o que que você acha? Não, vá lá mesmo. Daí ele: vamos na tapioca? Vamos lá na tapioca, então. Beleza. Fui lá, peguei ele, estava chovendo, descemos, sentamos para almoçar, e ali ele começou. A gente vai atualizando como ele está aqui, como ele está com a vida dele. Eu fiz o casamento dele ano passado, e papo vai, papo vem. Ele começou a contar assim: pastor, sabe que às vezes recebi quatro palavras proféticas muito fortes na minha vida, e sabe que eu estava desanimando esses dias, estava pensando: tem coisa que parece só dar errado. Quando eu estava com loja só em Curitiba, estava tudo bem. Quando eu achei que estava tudo bem, de repente começou tudo desandar. E sabe, pastor, eu vou contar uma coisa para você, que ele gosta de ser DJ, de fazer som e tal. E ele aprendeu a mexer com som na igreja, aprendeu a tocar na igreja, enfim, cresceu com a gente lá em casa, dava um prejuízo daqueles caras que ele vinha almoçar na tua casa, ele começava na mesa e terminava nos armários, comendo. Pensa no cara. O bicho era bom. E a gente volta e meia fazia umas loucuras, pegava uns três, quatro desses, falava: vamos almoçar lá em casa, jantar e tal. Gente, tinha que preparar o bolso. Era mais fácil você pagar ou falar assim: ó, tá, esse dinheiro vai comer lá na churrascaria, que ia dar menos prejuízo. Os piá eram bons, e esse era um deles. Tenho até foto e vídeo. Meu Deus, enfim. E ele é grande igual eu também. Grande, que eu digo, em altura, não tão pesado. Uns 130, ó. Ele, né? O quê, pastor? Melhor ficar por aqui. Reforçamos já o altar, a escada, tá, beleza. Então ele começou a dizer assim: pastor, eu andei, sabe, meio Eu já me desviei, mas sabe, pastor, que uma coisa que eu percebi é que o temor do Senhor, que eu falei algo sobre temor, e ele disse assim: sabe que o temor do Senhor que você falou, eu tenho certeza que foi plantado quando eu era criança. Quando eu era criança, eu aprendi. Daí eu fui crescendo, eu me desviei algumas vezes, mas sempre eu pensava assim: está errado, eu preciso voltar, estou errado. Eu tenho certeza, pastor, que esse temor foi implantado dentro do meu coração. E o cara, glória a Deus, e ele contando como ele evoluiu, ele voltou. Mas uma coisa também que eu achei interessante, que ele disse: pastor, você sabe que eu gosto de DJ, e eu fiz muita amizade nesse meio. Ele foi morar um tempo em São Paulo, e as portas se abriram para mim, para a noite, para tocar em várias danceterias com milhares de pessoas, com vários DJs queriam tocar junto comigo. E eu peguei e disse: eu não vou, porque se eu for eu vou me perder. Eu não vou, porque se eu for eu não vou mais conseguir voltar para o Senhor. E você sabe como eu gosto, né, pastor? A esposa dele, que na época não era esposa, dizia: mas por quê? É a tua chance, é a tua oportunidade. Você vai ficar famoso, você vai ganhar dinheiro, você vai estar sempre, né, em alta e tal. Ele falou: eu não posso, porque eu vou me perder. E sabe o que é que estava falando com ele? O temor. O temor que foi plantado quando ele era criança, quando ensinaram a palavra de Deus para ele. A Bíblia diz, e ele citou, ele diz: a Bíblia não diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando estiver grande, não vai se desviar dele. Eu me emocionei na hora, assim, eu falei: meu Deus, que maravilha poder ouvir isso. E por isso eu aconselho vocês: invistam nos seus filhos. Gente, a prioridade da nossa igreja são as crianças. Ah, pastor, mas com a sala como tal, como estão as coisas, nós precisamos de voluntários com chamado específico para crianças, não é para cuidar. Nós não precisamos de gente que fique falando: fica quieto, fica quieto. Precisamos de pessoas que amem e instruam. E precisamos de pessoas que se importem em instruir os pais. Porque a nova geração é a que vai enfrentar o mais pesado que está por vir. Elas precisam estar preparados. Ok, então, voltando aqui, depois desse almoço, eu consegui entender também que o que Deus estava fazendo com Davi, e tinha tudo a ver, no dia que eu estava preparando, foi o dia que eu li o texto, foi o dia que eu conversei com ele, eu falei: cara, eu tenho para te falar uma coisa. Eu estou lendo a respeito do rei Davi e ministrei a vida dele. Isso foi na hora do almoço, à noite, ele pegou e mandou uma mensagem: pastor, foi muito bom a gente estar junto. E aquilo que você falou de Davi, para mim, marcou a minha vida. E sabe o que eu falei para ele? Que Deus disse: eu venci os teus inimigos, eu destruí todos os teus inimigos. Não foi você que deu o presente, fui eu que te dei o presente. Então, Deus, ele via que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ou conforme agradava a Deus, mas Deus estava implantando em Davi, através de tudo isso, o que ainda faltava. Muito se tem falado nesses dias de processo. Até os coaches têm falado muito de processo. Na igreja, nós temos falado de crescimento, de amadurecimento. Nós temos falado muito, estamos em obra, nós estamos num processo de santificação. E quero reforçar que santificação, ser santo ou santidade, é ser separado. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando aprendemos a palavra, o Senhor, quanto mais nos aproximamos dele, nós nos purificamos e nos santificamos. E ser santo e santificado é o mesmo que você pegar uma árvore e arrancar ela de onde ela está e plantar em outro lugar. Ser separado. Deus nos arranca do mundo, dos nossos pensamentos, do nosso jeito de viver, da cultura em que vivemos, do lugar que crescemos, as coisas erradas que aprendemos, o Senhor nos arranca e nos coloca em outro lugar, nos tira das trevas e traz para o reino da luz. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Então, tudo fez parte na vida de Davi, de pegar ele de um pastorzinho de ovelhas e tornar ele no grande rei Davi. Então, Deus escolheu Davi, mas isso não eximia ele do processo, do preparo. Deus te escolheu, diga assim: Deus me escolheu, ele está comigo, mas Ele vai permitir que eu passe pelo processo. Mas Ele estará comigo. Amém? E Deus afirma isso. Eu não sei se você já parou para pensar assim, quando será que Davi escreveu tal salmo? Por exemplo, as cartas de Paulo, a gente consegue saber. Essas foram na prisão, essas que ele estava em tal lugar, ele estava viajando. E os salmos? Quando Davi escreveu o salmo 23, será que foi quando ele estava no pasto? Preste atenção. Davi, ele teve autoridade para escrever o que escreveu, porque ele vivia com Deus. Então, ele escreveu o que ele vivia. Salmo 23, 4, Rebeca. Por favor. Salmo 23, 4 diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Natan chega para ele e diz assim: Deus manda te dizer que esteve contigo. Ele destruiu todos os teus inimigos. Davi escreve, não sei qual a data, mas Davi escreve: mesmo quando eu estiver no escuro, no vale da sombra da morte, não terei medo de nada, não vou temer nada, pois o Senhor estará ao meu lado, a sua vara e o seu cajado vão me proteger. Amém? Quantas vezes nós oramos este salmo? Eu motivo os músicos da igreja, os ministros, a compor canções. Eu pego no pé, eu falo assim: olha, da mesma forma que toda semana o pregador tem que orar e buscar uma pregação, o músico, ele tem a obrigação de orar e compor músicas. Não é só tocar o que os outros compõem. Por quê? Tanto em devocionais, eles podem receber a palavra, em sonhos, nas pregações e tal. Mas para nós cantarmos o que Deus está falando aqui com essa igreja, para nós cantarmos o que Deus está falando para essa cidade, para nós cantarmos o que Deus está falando para essa nação e para as nações. Por isso, os músicos precisam se aplicar. Então, um músico que não ora, não lê Bíblia, ele é apenas um músico. Agora, o músico que ora, lê Bíblia, busca o Senhor, ele é um adorador. Isso é o que vai fazer diferença. Nós podemos trazer muitos músicos bons aqui, melhor do que todos que estão aqui, mas nós fazemos questão de saber como está o devocional. Você está orando ou você está só tocando? Amém? Então, Natan, o profeta, ele continua a dizer o que Deus havia mandado. Eu quero que você preste atenção nas palavras do profeta. Olha só, na sequência ali do versículo 9. Agora tornarei o seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. 10. Providenciarei uma terra para meu povo, Israel, e os plantarei no lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo, Israel. Eu lhes darei descanso dos seus inimigos. Eu creio que a maioria de vocês não conseguiu assimilar, não vou dizer todos. Eu não vou repetir. Mas só para explicar para você ali, Deus está dizendo, Ele está afirmando: cara, você era um pastor de ovelhas, eu tornei o teu nome conhecido. Eu coloquei entre os grandes. Eu, como pastor, quando eu me reúno com os pastores dessa cidade, é como uma fatia pequena, tem muita igreja na cidade. Mas eu já escutei várias vezes os pastores dizendo: estou reunido com os príncipes do povo de Deus. Eu concordo, mas não me exalto assim: é verdade, somos príncipes. Na verdade, o que traz é um peso de responsabilidade. Mas quando Deus fala para o profeta, falar para o Natan, falar para o Davi aqui: cara, eu peguei você, eu vou tornar teu nome tão conhecido junto com os homens mais importantes da terra. Ele não tinha noção que nós estaríamos falando dele aqui hoje, que falariam o nome dele nas nações de toda a terra. Em 3 mil anos já falam do nome de Davi. Você já pensou nisso? É o que Deus estava prometendo para ele aqui. Só que ele traz uma promessa ainda para o povo, para a descendência, para aqueles que ele liderava. E Davi, tendo esse entendimento, ele escreve no Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, 5, ele diz assim: preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Cada vez que você lê o salmo, você diz: ah, vou declarar esse salmo aqui, espantar o mal olhado, o mal agouro, e aqui para os meus inimigos, eu vou pegar cada um deles aqui, eu vou destruir eles. Davi, ele estava profetizando e declarando e liberando o que o profeta falou para ele, o que Deus falou para ele. Eu vou tornar teu nome conhecido. Queridos, eu não quero ser conhecido, ter um monte de seguidores, ser conhecido no planeta inteiro. O que eu quero é fazer bem feito aquilo que Deus pôs eu para fazer com quem estiver perto ou onde ele me levar. Eu quero fazer o meu melhor. Mas uma coisa é certa: quando eu for embora dessa terra, se o Senhor não voltar antes, eu quero que as pessoas não precisam lembrar de mim, mas do que eu falei a respeito do meu Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. E uma coisa que eu sei é que sim, o Senhor prepara uma mesa. Cada filho dele que conhece o Senhor Jesus, cada pessoa que entra para o reino, a mesa está posta, e o inimigo, Satanás, seus demônios, são obrigados a engolir. Porque o inimigo que está falando aqui, olhando espiritualmente, não é o teu vizinho, não é quem te persegue. O teu inimigo aqui é o diabo, ele é o nosso inimigo. O Senhor prepara uma mesa, já está posta. E ele unge a nossa cabeça, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, o que nós podemos ver, através da voz do profeta Natan, é que Deus estava dizendo para Davi assim: da visão, não é do teu jeito, beleza? Não é do teu jeito. Eu é que vou dar o presente. Eu sei, conheço teu coração, mas quem vai dar o presente sou eu. E Deus hoje está dizendo para você, em algumas coisas que você quer fazer, e você diz que é para Deus, e você diz: não, Deus me falou. Tem muita gente que fala: Deus me falou, não foi Deus. Ah, pastor, como é que eu vou saber? Se aproxime mais dele, peça discernimento. Porque muita gente diz: Deus me falou. Eu falo: Deus me falou, quando eu tenho certeza absoluta. Porque eu já falei que Deus me falou algumas vezes e não aconteceu, e não era Deus, não, era eu mesmo. Então, Deus estava dizendo para Davi assim: ó, não é do teu jeito. Deus estava dizendo para ele assim: sabe, a gente participa de reunião de pastores, como eu falei para você, e eu aprendi com o pastor Miguel, nós participamos do MFI, e quando ele ainda estava conosco, chegava aquela turma de pastor do Brasil todo, ele dizia assim: meu irmão, aqui é o seguinte, deixa a tua capa lá fora. Não adianta você vir, pega a tua armadura e deixa lá fora, deixa a tua espada lá, aqui você é ovelha. Dizia assim: não vem da onde bom, não, que aqui quem vai te dar a cajadada sou eu. E eu, como um discípulo também, dele também, já cheguei na reunião dos pastores e via todo mundo chegando, porque, olha, enfim, não quero falar da classe de trabalhadores, né? Mas eu já cheguei na reunião, quando me deram oportunidade, por algum tempo eu ajudei a liderar, falava assim: ó, chega de querer se achar aqui, meu irmão. Eu só não falava com sotaque americano, eu falava: aqui você é ovelha, deixa lá fora. E eles gostavam, tem gente que gosta de apanhar. Eu aproveitava e batia, via que estava gostando. Mas é real. Deus olhou para Davi e disse assim: cara, chega dessa sorte de rei, que fui eu que te ungi, eu que te trouxe. Você é uma ovelhinha, Davi. Eu só quero que você dependa de mim. Por isso ele vai e escreve um salmo bem humilde: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está no lugar que Deus colocou ele, de ovelha. Deus está dizendo: cara, eu sou teu pastor. Fica na tua, beleza? Eu só quero que você confie em mim, que você descanse em mim. Ah, Senhor, está tão difícil. Confia em mim, descansa em mim. Eu estou no controle, cara. Eu tenho um plano perfeito. Se você estiver me buscando, vai dar tudo. Já vou adiantar, vou dar um spoiler. Vai dar tudo certo, cara. Então, Deus colocou Davi no lugar dele e falou: cara, eu vou ser engrandecido na tua vida em realizar o meu plano perfeito. Em outras palavras, eu estava dizendo: cara, o que eu quero de você é sua obediência. Sabe aquela história de mãe, né? Mãe, que eu posso te dar presente? Filho, se você me der obediência e mais um milão na conta. As mães estão evoluindo, né? Mas antigamente, se você me der obediência, meu filho, já está bom demais. Deus deu uma de mãezona. Davi, eu só quero a tua obediência. Eu só quero isso, vai ser o maior prazer que você vai me dar. Então, o rei com coração de cordeiro, após tudo isso, eu vou dar sequência ali, gente, já estamos no final aqui. Diz assim, ó, na sequência de versículo 11 ali. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você. Gente, olha Deus continuando dando presente para ele. Eu quero que você tome posse disso também. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos, de sua própria descendência, estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá a casa para o meu nome e estabelecerei um trono para sempre. Eu serei pai, ele será meu filho. Se ele pecar, o corrigirei e disciplinarei com vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul quando removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim. Para sempre, seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe havia revelado. Aqui, Deus está dizendo assim para Davi, cara, eu vou dar o presente. Só que o meu presente não é uma casinha ali para pôr minha arca. Eu vou construir uma casa para você, Davi, eu vou construir uma casa. Só que não é uma casa, essa casa aí vai para dar cupim, essa casa vem um vento, quebra, toca um fogo, eu vou construir uma casa eterna para você, e tem mais uma. Eu vou fazer um trono, cara, e eu vou pôr tua descendência lá. E aqui quem lê, o Salomão, e o Salomão construiu. O Salomão também é uma tipificação do Senhor Jesus. Mas aqui Deus está falando de algo além. Aqui Deus está falando de Jesus, que viria da descendência de Davi. E ele estava dizendo, cara, o trono dele vai ser eterno, e vai ser para sempre, ele vai ser meu filho. E quanto a obedecer ou não obedecer, a gente sabe que Jesus nunca desobedeceu, por isso não tem a correção. Mas aqui ele está falando para Davi, cara, o presente que eu tenho para dar para você, cara, é demais. Você não tem noção do presente que eu vou te dar. Então, Davi deu o presente que Deus queria, que era simplesmente falar, tá bom, outro vai construir, tá bom, não vou nem discutir com o Senhor. Porque para nós, o mais difícil é falar, tá bom, então, pode fazer então o que o Senhor tem para fazer. Vai doer um pouquinho, não é bem o que eu queria, mas está bom então. Então, beleza. E foi o que Deus fez, queridos. Agora falando e encerrando do filho obediente, do descendente de Davi como homem, falando do sangue, o próprio Cristo foi cordeiro também. Deus queria que Davi fosse o cordeiro. E o próprio Jesus parece meio contraditório, mas ele foi o cordeiro de Deus, e Deus colocou os inimigos debaixo dos pés de Cristo, pela obediência. Às vezes parece tão difícil a gente entender que Jesus é o pastor também, mas ele é o pastor quando fala do que é espiritual e do reino eterno, mas ao mesmo tempo ele é o cordeiro, e ele precisou... ele se fez igual a nós para não pecar e para vencer o pecado. Jesus fez tudo isso. Ele foi o cordeiro para ser o sacrifício e ser filho de Davi, para poder se assentar no trono, ser descendente de Davi como homem, mas como senhor de Davi, como a gente vê em Atos, Pedro mesmo dizendo, né, que Davi chamava Jesus de senhor. Qual é a conclusão dessa mensagem? A conclusão é o seguinte... Aqui eu vou ler para não perder o meu raciocínio. Até o que pensamos em fazer para Deus precisa ter muito discernimento. Tem muita coisa que a gente vai se enchendo de coisas para fazer, e estou fazendo para Deus, e não é para Deus, Ele não pediu aquilo para você. Mas, pastor, como é que eu vou saber? Você tem que estar em oração para ter discernimento. Os pastores podem te ajudar também. Não é tudo o que sentimos ou achamos que Deus vai aceitar. Precisamos ter a humildade do profeta Natã, que disse, vá, Davi, e faça. Mas quando ele é chamado pelo Senhor, Deus diz, não é para fazer coisa nenhuma. Volta lá e diga o que não é para fazer. Que tem coisa que a gente fala, depois a gente tem que dizer, né? A gente fica morrendo de vergonha. Um orgulho ter que voltar e falar: eu errei, eu não devia ter falado, é para fazer desse jeito. É ou não é? Alguém aqui já comeu cabelo na casa dos outros de vergonha, porque ia envergonhar a pessoa? Alguém já fez isso? Eu já fiz. Alguém que já tomou leite com baba de quem estava fazendo só por vergonha? Eu já fiz. Tem uma pastora, a maioria dos mais antigos, os dinossauros crentes, já ouviram falar, pastora Valnice Milhomes. Ela estava na África, ela estava em uma casa e a mulher estava esquentando uma água que ela tinha pego de uma poça de água. A água era suja de terra e ela estava esquentando e ia fazer um mingau. Enquanto fazia o mingau, ela coçava a perna que tinha uns farelos assim saindo e daí ela ia mexendo o mingau naquela água e daquele jeito. Ela falou: eu não podia me desfazer ou desfazer daquela pessoa. Eu comi. Estou viva. Mas tem coisas que a gente tem que fazer mesmo. Ou é comer, ou é passar em cima do orgulho, pedir perdão e é voltar também. Que às vezes é mais nojento para a gente não assumir, pedir perdão e voltar do que comer um farelinho de dobradiça de perna. Então, esse mesmo Natan, que foi o mensageiro da palavra de Deus ali para Davi, e outra vez Davi, teve um momento em que Davi pecou e adulterou. Ele tem que chegar e confrontar o Davi. Chega e fala: Davi, cara, você agiu como um porcão, cara. Você pecou, cara. Ele chega e vai na jugular. E quando Deus manda, ele era obediente, foi aprovado, Deus continua usando. Outra coisa, crê que Deus tem um plano perfeito quando ele fechar uma porta. E você não tentar forçar, ele vai abrir a porta correta. Às vezes a gente tenta forçar, vou dar um jeitinho aqui, vou pegar aqui, não sei o quê. Faz aquela oração, sabe aquela oração sem vergonha? Você sabe que vai dar certo, porque querem vender, porque querem fazer, porque não sei o quê. E você sabe que, não, se for do Senhor e der certo, é porque é de Deus. Né? Então, se você forçar a porta, você vai ter uma colheita não muito agradável. E a última coisa ali da conclusão é lembrar no momento da luta que você não merece nada, porque a gente reclama, né? Você não merece nada, você não merece ajuda nenhuma, pois na maioria das vezes você está colhendo o que você plantou. Mas mesmo assim ele diz assim: ó, eu vou estar com você, eu vou estar com você. Porque a gente pensa assim: eu pequei, agora eu estou condenado, Deus não me perdoa. Ele vai te perdoar. E você vai colher as consequências. Mas Ele estará com você. E isso tem que ser o maior motivo da sua alegria. Então, eu vou encerrar agora. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé, para achar que está acabando. Esse é o jargão que todo pastor gosta de usar, né? Luciano Subirá gosta também, né? Na verdade, ele criou esse, pelo que eu saiba. Então, olha só, eu quero fechar falando do obediente aqui, do Jesus novamente. A nossa vantagem, diga assim, a minha vantagem é essa aqui, ó. Rebeca, para fechar, coloca Hebreus 5. Hebreus 5, 5 vai mudando aí, tá? Hebreus 5, 5. Diz assim. Esperar que só para todo mundo ir lendo junto. Aí. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote. Ele é rei, ele é sumo sacerdote, ele é advogado, beleza? Estamos falando do mesmo Jesus. Mas foi Deus que lhe concedeu a honra, dizendo: você é meu filho. Hoje eu gerei, lembra a promessa para Davi? O teu filho, Davi, vai sentar no trono, eu vou ter ele como filho. Versículo 6, em outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, queridos, eu estou falando do Cristo, o Filho de Deus, o descendente de Davi, preste atenção. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvá-lo da morte, aquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento, de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito. e tornou-se a fonte de salvação eterna para que todos lhe obedeçam. Queridos, foi capacitado, preste atenção, ele sofreu e ele foi capacitado. Versículo 10, e Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Rebeca, Hebreus 10, 12. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única oferta, guarde isso aqui, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Feche seus olhos por um instante. Deus nos deu o presente, o maior presente, o maior tesouro. E o que a gente faz quando obedece ao Senhor é o mesmo que as crianças que correm para os braços do pai e descansam e ficam sorrindo olhando para os seus olhos. Eu não sei se você já teve esse privilégio de você pegar uma criança, ela está deitadinha nos seus braços olhando para você, e ela só está olhando e ela começa a sorrir confiante, e parece que ali existe uma alimentação de um para o outro, alguma coisa está acontecendo. Jesus sabia como fazer isso. Quando obedecia a Deus, era isso que ele sentia. Ele estava no colo do Pai, mesmo na cruz sangrando, ele sabia que estava agradando ao Pai em obediência. Eu gostaria que você falasse com o Senhor, nós fizéssemos essa última oração do culto, essa oração individual, que você fala: Senhor, olha, pelo que eu estou entendendo ali, o Senhor já me deu um presente e o Senhor está comigo, é isso? Me dá forças então, Senhor, para continuar, me dá forças para passar pela luta que eu estou passando, por favor. Querido, fala com o Senhor, todos nós temos nossas mazelas, todos nós temos as nossas lutas, dificuldades. Fala com o Senhor nesse instante.